Olá, senhoras e senhores! Esse é o terceiro episódio do meu podcast e o primeiro episódio que eu faço depois de saber que o meu podcast já entrou no ar. E como vocês podem perceber, eu ainda não sei fazer um bom podcast. Sim, eu coloquei já dois podcasts. Você deve estar. Eu tô num hotel em Recife, deixa eu explicar, tem um barulho. Que, mano, os caras botaram um ar-condicionado do demônio aqui. Mas vamos lá. Esse é o terceiro episódio. Eu fiz dois episódios anteriores relacionados à comédia stand-up. E esse terceiro segue na mesma linha de raciocínio. E uma coisa que eu aprendi fazendo podcast é que o podcast ele engata. Geralmente você não tem uma ideia muito sóbria do que você vai falar e de repente você está falando. Quando você imagina, você está fazendo um puta tema legal. O tema que eu escolhi para falar hoje é o famoso tema mais chato que tem, que é qual o limite do humor? Para quem não sabe, que está assistindo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez, esse podcast tem o intuito de falar de comédia e não necessariamente ser de comédia. Vou falar, né, conforme eu faço as minhas viagens e tal, geralmente final de semana, eu falo sobre. Obviamente tem umas piadas ou outras que a gente taca aqui, né, mas mais análise do que é o stand-up. Nesse exato momento, estou aqui em Recife, Pernambuco. Acabei de fazer um show, foi uma sessão aqui no Teatro Rio Mar. Hoje é dia. Peraí que eu não estou vendo aqui. Tá, 13 de agosto de 2017. Eu sempre gravo esses podcasts assim, pensando: caralho, um dia eu posso morrer. E. Sei lá, eu vou ter filho agora. E talvez o meu filho resgata. Sabe assim, e vai atrás, fala: olha, isso daí ele falou em 13 de agosto de 2017. E essa época ele tava muito triste, ele tava muito feliz. Isso tem a ver com o fato dele ter explodido três bombas lá em Virgínia. Agora fudeu, agora eu não posso explodir bomba em Virgínia. Só porque eu falei isso, agora eu não posso fazer mais nada relacionado a bombas em Virgínia. Porque com certeza alguém vai descobrir que começou tudo aqui em Recife, que eu tava com essa ideia doentia de fazer alguma coisa. Enfim, eu gosto de relatar porque eu acho que quando você relata onde você tava e tal, talvez eu. Eu fico imaginando se eu ouvisse as coisas que eu criei em, sei lá, em 2007 e eu ouvisse hoje, eu ficaria muito puto. Então. Sei lá, só meu filho mesmo vai ouvir essa porra desse áudio um dia, porque provavelmente vai ser muito difícil eu ouvir sobre aquilo que eu falava 10 anos anteriores. Às vezes eu pego uns textos meus, cara, de 20, 30 anos atrás. 30 não, escrevi com 3 anos, pô. Mas os textos de 20 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, eu leio, cara, era muito retardada a forma como eu escrevia. E isso tem a ver com bastante do assunto que eu vou falar hoje, que é qual o limite do humor. Que é a pergunta mais chata, cara. Quem não conhece comédia, assim, porque esse podcast, pelo que eu entendi, está sendo ouvido por amantes de comédia e por pessoas que gostam do meu trabalho. Mas não é tipo o fã tradicional que gosta de ouvir piadas. É o cara que gosta de saber de comédia. E essa pergunta é a pergunta mais feita, cara. Tudo começou em, sei lá, 2010, quando o stand-up começou a virar polêmica e todo mundo ficava criticando o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili. Você que está ouvindo esse áudio em 2040, eram caras que eram muito bons nesse período. Tudo começou com eles, tal, eles faziam algumas piadas mais profundas, outras piadas mais com temas que dariam processos delicados, fazia questionamentos. Igual é feito nos Estados Unidos, e isso deu uma puta merda. E, consequentemente, o stand-up virou um assunto em voga de falar: porra, é um texto preconceituoso, bababá, qual o limite do humor? A minha intuição leva a crer que, assim, quando começou o stand-up, cara, o stand-up ele era muito um movimento marginal. Então a galera gostava, a imprensa achava foda. Uma coisa meio de esquerda, assim: ó, que legal, os caras estão fazendo algo diferente do mainstream. E aí, quando o stand-up vira mainstream, o Danilo, o Rafinha estão no CQC, o Oscar tá no CQC, o CQC é o maior programa de sucesso de comédia do Brasil, tal, o pessoal do Pânico e tal, isso começa a ser mal visto, né? E aí o limite do humor muda. aquilo que antigamente era visto como ousadia, como a piadas ácidas, começa a ser piada preconceituosa e piada imbecil. E aí, cara, naquela época, a minha resposta para qual o limite do humor era sempre: não tem limite, humor não tem limite. E hoje, um pouco mais amadurecido na comédia, acho que eu tenho uma resposta, que é: como você é bem resolvido. Eu acho que esse é o limite do humor. Como você é bem resolvido. Por exemplo, se eu pegar um cara e fizer uma piada com ele sobre o fato dele ter um óculos escroto, e ele ficar muito ofendido com isso, porque ele gastou muito dinheiro com esse óculos, ele leva muito a sério o óculos dele, talvez ele se ofenda muito mais com um amigo meu negro, que eu possa fazer uma piada mais preconceituosa, e ele acha isso numa boa, porque ele lida bem com isso, e enfim. Ou com um cara que é ruivo, enfim, né? Características físicas distintas. Então é como a pessoa está bem resolvida. Mas e aí, como é que fica a questão do show? Você vai fazer um show, como é que você sabe as pessoas que lá estão assistindo? Aí realmente eu não posso mensurar. Agora, por isso que é mais fácil fazer teatro do que você fazer TV. Porque a TV eu estou invadindo a casa das pessoas. Então eu entendo, por exemplo, um talk show incomodar algumas pessoas. O cara tá em casa, de repente começa um talk show, o cara entrando na sua casa falando: por quê? Os viado. O cara que é viado fala: pô, vai tomar no cu, fica puto. E quando você tá no show, o cara sabe mais ou menos o que ele vai assistir. Então, teoricamente, essa linha dele, ela é maior. E aí eu gosto de fazer uma coisa, eu sempre falei isso em entrevista, mas como esse podcast é meu e eu nunca falei sobre isso no meu podcast, eu vou falar pela, né, pra ficar nos anais da história, e quando eu morrer alguém pegar isso aqui. Eu acho que existe uma nota, cara, pra cada tema e cada piada. Eu sempre mensuro assim, cara. Eu acho que se você for fazer uma piada com um tema que é... vou falar sobre geladeira, porque eu tô olhando pra uma geladeira aqui agora, porque eu sou gordo. É um tema nota 4. Ou seja, qualquer piada nota 5 funciona. Agora tu vai falar de racismo, cara, é um tema nota 8. A piada tem que ser 9 ou 10. Você vai falar de assassinato de criança no colégio que acabou de acontecer, é um tema 9.9. Ou tu faz a piada número 10, nota 10, ou tu vai arriscar pra caralho e você pode se perder. Eu acho que muitos colegas meus acabaram arriscando nisso. Tipo, ah, o humor não tem limite, então o preto é macaco. E o nego fala: peraí, velho. Às vezes eu até acho até que essa piada do preto ser macaco é o negro falando: mano, essa piada não tem graça mais, mano. Cria uma piada melhor, porque essa piada é simplesmente só preconceituosa e besta. Se tiver um argumento bom, aí você pode fazer o que você quiser, mas tá ruim. E eu acho que a nossa função é cavar inteligência muitas vezes, quando o humor fácil não aparece. Sim, porque existem várias formas de você fazer humor. Isso tem a ver com o limite do humor. Você subir no palco e proferir coisas sobre enfiar o pau em alguém é mais engraçado do que você discutir racismo. É mais engraçado você discutir islamismo. E aí tem o próprio limite de cada um também. Por exemplo, eu sou um cagão em alguns temas, velho. Por exemplo, fazer piada com islamismo. Eu vou falar sobre o que eu acho sobre islamismo. Aí você vai falar: nossa, como Maurício é corajoso pra caralho. Ele tá falando de islamismo. Não, não sou corajoso, sou um puta covarde. Porque eu tô falando de islamismo num podcast que, sei lá, 10 pessoas estão ouvindo. Se eu fosse na Ana Hickman, você vai falar sobre o que hoje? Vou falar sobre trânsito, Ana Hickman. Não vou falar sobre islamismo. Sabe por quê? Porque a consequência de uma piada sobre islamismo é a sua morte. É basicamente isso. Eu acho que... acho que não precisa, né? Eu acho que não precisa. Tem uma covardia. Por isso que a gente faz piada com vegetariano. Porque você não vai morrer. Vai ter um cara que vai matar você porque você sacaneou que ele come alface. Agora, no bom, sem querer, alguém ligou aqui e acabou atrapalhando a conexão, mas vamos lá. Então, assim, ah, vai fazer piada de islamismo. Mas por que você não faz piada? Você só faz piada de evangélico? Você faz piada de... Cara, eu faço piada de tudo. De tudo mesmo. Até de islã. Mas eu acho que vocês têm que ficar felizes. Você que é católico e tá puto porque não se faz piada com o islã, você tem que ficar feliz e falar: cara, eu não sou uma pessoa tão extremista a ponto de matar alguém por causa de uma piada. Que bom que eu sou mais evoluído. Que bom que eu posso ouvir essa piada, talvez ficar chateado, talvez confrontar você e segue a vida. Mas o islã, velho, o cara mata. Então a teoria que eu te dou é: se você não quer que a gente faça piada com alguma outra religião, a solução é matar a gente? É esse o caminho que você acha certo? Do tipo, você não pode chegar e culpar o comediante por não fazer algo que pode matar ele. Ué, você não é corajoso? Faz piada com o Islã. Não, caralho, porque eu posso morrer. Ué, então o que você faz com o evangélico? Porque eu não posso morrer. Porque é uma piada. E a piada não tem a intenção de matar. Se o Felipe Dillon ou a Preta Gil matasse os comediantes que fizessem piadas com eles, provavelmente as pessoas mudariam o tema. Porque você não faz piada com a Preta Gil? Não, porque, velho, porque não tem graça, vamos fazer com outra coisa. Porque a morte, ela não pode ser encarada como um grande, né, um problema da sua comédia. Agora, isso não é falta de coragem, isso é excesso de bom senso. Agora, cabe a nós olharmos para os extremistas islâmicos e falar, galera, vamos aceitar a piada de boa? Provavelmente os caras não vão aceitar. Então é, né, então toca a vida. Eu acho que não precisa chegar nesse extremo. Até porque eu acho que a piada, ela não precisa ser ofensiva, todo caso. Você pode fazer um questionamento. Porém, nem pro islamismo um questionamento funciona. Então é um tema a ser evitado, mas esse é meu limite. Outro limite que eu tenho, piada relacionada a qualquer coisa espiritual. Você é um covarde? Não, velho. É meu limite, é meu. É como eu tô bem resolvido. Eu não tô bem resolvido com essa questão. Eu não sei o que tem. Eu não consigo. Às vezes eu já fiz webbullying em que eu mexi com um pastor, o cara deu uma puta bosta. Mas eu fico um pouco tenso. Eu não sei. Não sei pra onde vai. Não sei se tem. Não sei se macumba existe. Não sei se espírito existe. Eu não sei. Eu prefiro não fazer. Entendeu? Mas é meu limite. E aí vem a questão que eu acho importante. Por ser o meu limite, não necessariamente é o limite de todo mundo. Eu não posso proibir as pessoas de fazer aquilo que pra mim não é saudável. Entendeu? Ué, eu quero ver você fazer piada com a sua mãe o dia que ela morrer. Os caras falam assim. Cara, talvez eu não faça piada com a minha mãe no dia que ela morrer, ou talvez eu até faça. Mas tem a ver com o meu limite. Agora eu não posso proibir as pessoas de fazerem piada com a minha mãe no dia que ela morrer. Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Entendeu? Agora você não pode me obrigar a eu fazer a piada pra tentar provar algo pra alguém. Isso não existe. É como... Eu acho que a arte, a expressão, a coisa toda, tem a ver, tipo, ó, eu estou pagando pra assistir o que esse cara tem a dizer sobre as coisas que ele está afim de dizer. E não sobre as coisas que é uma obrigação ele dizer. Porque aí começa a virar uma coisa meio ditatorial, do tipo, eu preciso ver você resolvendo essa situação, vamos ver se você é foda. Não, cara, está tranquilo, vai e faz. Então, essa é a minha regra. É, eu acho que o grande problema da humanidade é que as pessoas, elas estão, digamos, cagando as suas regras para todas as outras coisas, né? Para todos os outros indivíduos. Essa é a minha regra, cara. Eu faço isso, é meu jeito. Eu tenho um puta bom senso, às vezes, quando eu vou fazer piada. Por exemplo, cara, eu não quero... Muita gente acha que eu sou um grande cuzão, porque eu tenho um projeto chamado Webbullying. E esse projeto, nessa brincadeira toda, pra quem não sabe, eu entro numa rede social de alguém da plateia e meio que toco o terror nas coisas que eu faço. Só que assim, cara, existe um combinado muito forte que as pessoas não entendem e nunca viram. Que é um combinado de uma mini inteligência emocional, de saber até onde eu posso ir, e tudo taxado através do limite que essa pessoa me coloca ou não. Como essa pessoa está bem resolvida ou não com aquelas condições. Por exemplo, se você assistiu o webbullying do Murilo Couto, cara, eu conheço o Murilo Couto assim, mano, de década já. É um grande amigo meu da comédia. Eu sei que o limite dele é muito, muito além. Ele é um cara que fala de qualquer merda. Então, cara, se eu xingar alguém na rede social dele, brincar com o evangélico, sacanear, provocar o pai dele, a mãe dele, eu sei que aquilo ali pra ele é o limite dele, e pra ele é tranquilo e vai bem. Se eu pegar, por exemplo, um cara, sei lá, que eu não conheço tanto, mas é uma celebridade, eu sei que o cara é mais vaidoso, eu vou tentar fazer uma outra situação que vai deixar um pouco de constrangimento, mas a intenção é que todos ali saiam se divertindo. Eu digo, a intenção. Obviamente já aconteceu o caso de alguém ter se chateado. Muito pouco, inclusive, mas já aconteceu. Porque a minha premissa ali é, vamos juntos, dois moleques se sacanearem. Eu fiz com o Marcelo Tais, né, no meu especial de 10 anos, e foi muito engraçado. Porque o limite do Tais é extremamente largo. Poucas pessoas sabem disso. Ele é de boa. É um cara muito bem resolvido com qualquer condição dele. Seja sexual, seja mental, seja de trabalho, seja de carreira. Então dá pra brincar bastante. Já outras pessoas que eu peguei, por exemplo, que querem subir no palco e participar, porra, às vezes fica mal resolvido. Eu odeio fazer, por exemplo, eu até criei um limite, uma regra do tipo, por dois motivos, não fazer com o menor de 18 anos. Um, porque o menor de 18 anos, pra mim, ele não tem uma idade legal pra participar de uma brincadeira que pode prejudicar outras pessoas, tá? E dois, porque eu acho que o limite de alguém menor de 18 anos é pequeno, cara, é baixo. Porque ele é muito vaidoso. O moleque até 18 anos, ele é muito vaidoso. Ele tem. Ele tem uma coisa de autoafirmação. Então ele vai ficar muito constrangido. E a intenção não é que ele fique sofrendo. Por mais que as pessoas deem risada do sofrimento, a pessoa da plateia, ela tem que estar do meu lado. Do tipo. Meio que. Ah, são dois caras zoando ali, um tá zoando mais. Mas eles. Tamo junto ali. Ninguém tá triste. Porque, cara. A plateia é cruel. A plateia às vezes pede pra você destruir a vida da pessoa. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Embora já aconteceu no começo, ainda mais, assim, quando tava começando a fazer o projeto, algumas coisas escapavam, do tipo o nome de alguém, uma parada que hoje eu já aprendi a resolver. As pessoas pedem, fode o cara, e não é a intenção essa. A intenção é divertir, porque esse é meu limite. O meu limite não é destruir a vida de alguém. O meu limite é fazer esse cara sair dali dando risada pra caralho. Tipo, mano, passei por um sufoco, mas foi muito divertido. Porque isso também faz parte da comédia. É incrível como você descobre as coisas que a comédia tem, cara. A comédia não é só você se identificar, dar risada. Eu acho que você superar o próprio, né, sufoco. É por isso que trollagem, a galera gosta, pegadinha. Porque é o comportamental. É você vendo, você se vê na situação do cara. Caralho, como eu estaria na situação daquele cara ali? E às vezes, sabe quais pedras que eu acho mais engraçada do webbullying? Porque a gente sabe, assim, às vezes até sofro muito preconceito. Foda-se. Do tipo, ah, o webbullying é só lá e ficar pedindo pau. Não, não é isso. O webbullying, ele tem a ver com como essa pessoa, tanto que eu faço uma entrevista com essa pessoa, o que ela faz da vida, o que ela gosta e tal. E a partir dali, eu sei que situações seriam muito hilárias de acontecer. É tipo, do nada você pegar alguém ali na lista de contato, do nada, o cara não fala 12 meses com um pediatra, e do nada mandar uma mensagem do tipo, porra, e aí, vamos marcar um futebol? Tipo, quem é esse contato que ao mesmo tempo tá no hall dos seus melhores amigos ali, né, de WhatsApp, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma intimidade, de repente você promove uma intimidade. Então isso não vai gerar nenhum sufoco para a vida desse cara. Só tá quebrando uma linha que a própria sociedade cria de distância, do tipo, esse cara é só um profissional e de repente o cara tá me chamando para um churrasco. Pode parecer bobo agora falando, mas na hora, cara, é uma coisa do tipo, às vezes o cara fica mais constrangido com esse tipo de, meu Deus do céu, você está falando com um cara que eu não conheço e eu tenho uma coisa de, como é que eu vou dizer, de formalidade. É mais engraçado isso do que, porra, arregaçar o pai dele, porque com o pai dele, o limite do bem resolvido já está bem esclarecido. Ah, meu pai é de boa. Você me ouça, meu pai adora zoeira. Esse outro cara do pediatra, eu não faço ideia como é que é o limite dele. Então o cara fica tenso. E essa tensão gera comédia. Tem um estudo, obviamente, antropológico por trás disso. A gente ri dessas situações. Entendeu? Então, eu tento pegar ali no momento, ali quando eu tô resolvendo, assim, alguns já deram errado, obviamente. Alguns deram muito certo. Outros são hilários. Porque você pega o constrangimento, cara, as coisas da, né, mas ao mesmo tempo sem deixar o lance do bem resolvido de lado. Então é isso, assim, eu acho que a resposta tradicional do vale piada com qualquer coisa tem um sentido, uma vez que a gente tem uma responsabilidade e saiba fazer isso direito. Eu acho que a gente tem que ter a resposta mais clichê, que é, você tem que ter o bom senso. É foda, porque quem somos nós pra ter bom senso, né? Quem sou eu? Sou um moleque de 33 anos, cheio de ideia, que às vezes o meu bom senso é diferente do que você considera bom senso, entendeu? É que nem eu falo, porra, toda mulher gosta que passe a mão na bunda dela, toda mulher gosta. Mas a questão qual o momento certo para isso. Você não vai chegar do nada e passar a mão na bunda de uma mulher. Você conquista ela com o tempo. Passa, sei lá, eu, 2 encontros. Ou, dependendo da mulher, 9 encontros. Dependendo da mulher, 1 encontro. Você pode passar a mão na bunda dela e ela vai adorar. Entendeu? Mas esse bom senso é muito abstrato. Talvez para a mulher, 9 dias é muito. Para outra, 9 dias é pouco. Então, não dá para determinar bom senso. Por isso que eu acho que toda comédia é você sempre criar uma linha imaginária de até onde eu posso botar o pé. É tipo um marzinho, assim. Você põe assim, até onde eu posso botar o pé. Aí você põe o pezinho ali, aí você fala, porra, não tá tão gelado, não. Aí você põe um pezinho mais pro fundo e vai entrando. Ih, não tá tão fundo aqui, não. Não tá tão fundo aqui, não. Quando você vê, maluco, você tá lá nadando com um tubarão. É essa a ideia. Por exemplo, você vai fazer um show. E esse show, isso já aconteceu pra caralho comigo. Ah, fui fazer show na Hebraica, que é o clube de judeus de São Paulo. Me contrataram. Cara, é óbvio que assim que eu entro no palco, vem uma porrada de... Não faz isso, Maurício. Não vai fazer. Você não vai fazer essa piada, Maurício. Você não vai fazer essa piada. Você não vai fazer essa piada. Né? São piadas que podem ser consideradas preconceituosas, mas assim, mas pode ser muito engraçado. Às vezes eles querem ouvir isso. E eu não abordar isso pode ser ruim. O que, que eu faço? Então, geralmente, o Rick Gervais fala isso de uma forma genial. Eu vou explicar a minha forma e depois a do Rick Gervais ele fala de uma forma muito genial. Eu geralmente eu entro no palco, eu faço uma piada de judeu que meio que, digamos, é o nível 1 da piada de judeu. Meio que todo mundo vai rir. Aí todo mundo riu dessa piada de judeu, eu posso ir para o segundo passo. Se ninguém ri dessa primeira piada de judeu, eu vou esperar mais um tempinho para fazer uma outra piada nível 1. Se ninguém ri da nível 1, da nível 2, né, dessas duas piadas que eu fiz de nível 1, eu dou uma parada e toco a minha vida. Né? Se da nível 1 riram pra caralho, e geralmente a risada daquilo que a pessoa quer ouvir, ela é muito mais, caralho, até que enfim alguém falou desse assunto. Aí eu vou pra nível 2. Nível 2 riu, posso botar o pezinho mais pra 3. Depois riu, posso botar o pezinho mais pra 4. E no final a gente tá falando de nazismo, de alguma maneira, inteligente ou não, enfim. E a galera tá rindo junto, porque entendi que a plateia tá junto comigo naquela sintonia. Agora tu chegar do nada e falar, porra, quanto judeu aqui, hein? E o nazismo? Tu fala, mano, você fudeu, perdeu a plateia, não é assim que se faz, né? É basicamente isso. O Rick Gervais, ele faz isso num show, eu acho, puta, cara, eu não vou lembrar o nome do show. Mas é muito bom, que ele fala, tipo, ele fala de piadas de humor negro. E a primeira, ele fala, vou contar umas piadas de humor negro, só que ele vai educando a plateia conforme ele vai falando as piadas. Então ele conta a primeira piada, pra ele entrar nas piadas de humor negro que ele quer contar é, por que que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha os dois braços. Aí todo mundo rindo, tipo, ah, fofinha, mas é escrota. Aí depois ele conta uma outra piada que é um pouquinho mais escrota, que é de pedofilia. Como a galera já riu da primeira, uma camada já passou, a galera ri da segunda. Depois dessa, ele faz uma muito escrota. E ele explica que é tipo uma aceleração. Você vai da primeira marcha, segunda, depois você tá na quarta, você fala, caralho, o carro vai embora ou não, fica na quarta marcha mesmo. Então, você saber lidar com isso é muito bom. Eu fiz um webbullying uma vez, cara, eu sempre gosto de fazer com pessoas que o politicamente correto vai tentar salvar. Eu adoro essa provocação. Não por ser uma provocação, mas por mostrar para essas pessoas, às vezes, que essa proteção que todo mundo faz do politicamente correto é preconceituosa, sim. Porque, cara, não tem nada mais inclusivo do que você, que é uma minoria, muitas vezes, fazer parte de um show de comédia. Porque se eu entro num show de comédia e tem 10 pessoas na minha plateia, eu sacaneio 1, 2, 3, pulo 4 porque ele é gay. Sacaneio 5, 6, 7, 8, sabe assim? Ele vai falar, caralho, por que você me pulou? Porque eu sou pior? Eu tenho um problema? Não, cara. Mas saiba brincar com esse cara. Cria a situação. Eu tenho no meu webbullying, assistam, se vocês puderem depois, né? Eu tenho com um aleijado, cara. O cara não tem uma perna. E é um dos mais memoráveis que eu fiz. O cara é engraçado pra caralho. Até hoje, esse moleque virou meu brother. A gente manda mensagem pro outro e tal. Porque, porra, é bizarro. As pessoas estavam querendo, obviamente, tá um cara sem perna. Eu não vou fingir que aquilo não tá acontecendo. Ele brincou com aquilo e foi. E ele te sacaneou e todo mundo viu. Com um cara que é adotado, eu fiz. Já fiz com negro, já fiz com gay. Já fiz com mulher, já fiz com branco, já fiz com homem, já fiz com gordo, já fiz com mulher, já fiz com velho, já fiz com adolescente, já fiz com, lésbica, já fiz com tudo, cara. Todos os tipos de pessoa já subiram no meu palco, entendeu? Pra fazer uma brincadeira e serem zoadas, igual eu zoo eu, meu pai, minha mãe. Minha mulher também participou, então... E eu acho que essas pessoas se sentem incluídas. Eu tenho um comediante que eu gosto muito, que é meu amigo, na verdade. Eu gosto, ele não é nem comediante, né? Ele tentou entrar na comédia, mas ele é um excelente redator publicitário, que é o Zé Luiz Martins. E ele é deficiente físico, né? Ele não tem braço e tal. Ele anda de muleta, aí a perna dele é atrofiada. Aí na hora que ele entra no palco, cara, mano, as pessoas meio que ficam tipo, puta, será que eu posso rir? Será que eu não posso rir? E a primeira piada dele, eu falei assim, cara, eu tô muito nervoso. O meu único cu tá na minha única mão. Ele só tem uma mão. E nego ri de uma maneira que é tipo assim, caralho, eu posso rir. Ufa, ele brincou com aquilo. Se ele não falasse daquilo, o show dele eu acho que ia ser uma coisa tipo, rio pra agradar? Ou... E aí você começa a entender a própria hipocrisia das pessoas. Entendeu? As pessoas elas têm essa hipocrisia de tipo, não podemos rir disso, não podemos rir daquilo. Que eu não acho errado. Porque agora que eu vou ter filho, eu vou educar o meu filho a falar, filho, não aponta o dedo para aquela pessoa, porque aquela pessoa para você é diferente. Por mais que tenha um nariz maior, ou por mais que seja uma cor diferente da sua, ou por mais que tenha um peso diferente da sua. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas que tomassem essa pontada de dedo fossem bem resolvidas com qualquer condição que fosse. Mas isso é utópico, porque isso tem a ver com psicologia da pessoa, isso tem a ver com uma porrada de condição, não vem ao caso, né? Mas como a gente é educado desde cedo a não brinca com isso, não brinca com aquilo, não faz aquilo, eu acho que a sociedade ela criou uma própria casca. Então essa casca faz com que a gente, digamos... Ai, não sei se eu posso dar risada disso. E é tipo você, caralho, coibir gozada. Porque rir é tipo gozar, mano. É instinto, você quer, você tá com vontade, mas você fala, ai, não vou gozar. Não vou gozar porque meu pau tá mó legal aqui nela, mas eu não posso, porque isso tá errado. É isso. É a mesma coisa, fala, que piada maravilhosa, mas eu não vou rir e vou apontar o dedo na cara de cada um que rir, porque é muito errado rir disso, porque minha mãe me educou e falou que é errado rir disso. Só que tá ao mesmo tempo um cara falando assim, velho, eu quero rir de você também, rir de mim, mano, vamos rir junto. Entende? E aí esse bom senso que vai te permear pra você fazer esse limite do humor acontecer. É muito difícil. E ao mesmo tempo... Eu fico meio bravo, assim, com algumas pessoas que falam assim, você não pode falar sobre isso. Cara, eu posso falar sobre o que eu quiser. Todo mundo pode falar sobre o que elas quiserem. A questão é se você quer ouvir ou não quer ouvir. E aí você faz o seguinte, você se desinscreve do canal, você desliga a televisão, você dá uma volta. Você não pode proibir as pessoas de falarem sobre as coisas. Porque não tem uma regra de que religião é certo, religião é errado. Tem regras do tipo, mensagens de ódio são crimes, mas eu acho que tá bem diferente do que é um questionamento barra uma piada barra proferir alguma reflexão sobre o assunto. É tênue essa linha, cara. Então, assim, ao mesmo tempo eu agradeço meus comediantes, meus amigos comediantes como Rafinha e Danilo, que eles sempre tentaram cruzar essa linha. Porque nos Estados Unidos, o que mais me irrita hoje, é o pau no cu do público que fica criticando, às vezes, o humor de stand-up brasileiro, falando, esses caras só fazem humor errado. Caralho, e eles pagam o maior pau pros malucos da gringa, mas eles não sabem que pra surgir esses malucos da gringa, surgiu um Rafinha Bastos em 1970. Que era o Lenny Bruce, não sei se a data é essa, mas o Lenny Bruce era um comediante que, cara, pesquise sobre esse cara, ele é um cara que era extremamente, ele, Richard Pryor, eram uns caras assim, politicamente incorretos ao extremo. E aquela linha foi ultrapassada, porque eles chegaram e falaram, a partir de agora a linha vai até aqui. E aí, entendeu? O limite do humor, ele vai se estendendo e se abrindo Até o momento que a piada mais imbecil que você acha que o Rafinha tenha feito, daqui a 20 anos você vai olhar e falar, nossa, foi por isso que ele se fudeu? Porque evoluiu. O questionamento, a filosofia do humor, o tipo de risada que é criada, o tipo de questionamento. Porque, cara, se as pessoas elas ficam muito irritadas com a simples piada que eu fiz uma piada que o Neymar tá ganhando muito dinheiro. Eu falei, ah, pô, o Neymar... Alguma brincadeira do tipo, o Neymar não tem que mais usar 100% de Jesus, Jesus tem que usar 100% Neymar. Se você parar pra analisar essa piada não tá ofendendo ninguém. Eu só tô falando que Jesus, ele olha pra Neymar e fala, caralho, o Neymar tá muito foda. Pronto, é isso. Eu sou fã do Neymar. Mas só o fato de você botar a palavra Jesus, o nego já fica, ah, absurdo, eu odiei o vídeo. Aí meu vídeo entrou na no comunidade de Viva Jesus e todo mundo fica me xingando, sou merda, filha da puta. Eu falo, caralho, se esse nível já dá muito problema, quando que eu vou conseguir sentar, escrever um texto sobre um questionamento que pode ser muito bacana para os próprios religiosos sobre a própria religião, entendeu? Se só você citar a palavra Jesus já dá um puta caos. Então, a gente precisa ainda abrir um limite dessa questão de religião no Brasil para ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, e aí a gente tem que ir devagar. Também comparar Estados Unidos e Brasil, tipo, ah, o humor nos Estados Unidos é muito melhor, é você fechar o olho para a cultura e para a história de cada país. Nos Estados Unidos, o stand-up existe há 60 anos. No Brasil, foi agora, de 2007 para cá, que o stand-up começou a ter... Né? Hoje, porra, eu faço parte de uma básica, sei lá, quase primeira geração, segunda geração. Não tenho nem 10 anos de carreira. Eu sempre falo isso, cara. Que a diferença entre o stand-up dos Estados Unidos e do Brasil é que nos Estados Unidos tem gente muito ruim e no Brasil também tem gente muito ruim. Nos Estados Unidos tem gente muito boa, no Brasil e nos Estados Unidos tem gente muito boa. Só que no Brasil não tem ninguém excepcional. Nos Estados Unidos tem gente excepcional. Por quê? Porque esses caras têm 35 anos de carreira. Então esses caras, quando tinham 10 anos de carreira, eles eram muito bons. Igual temos muito bons comediantes com 10 anos de carreira. Mas ninguém aqui no Brasil tem 35 anos de stand-up. Espero eu, daqui a 20 anos, quando ouvir esse áudio, né? Falar, porra, quando eu fiz esse áudio, eu tinha só 10 anos de carreira. Que bom que eu evoluí. Ou então, preciso abastecer o meu Uber em breve. Esse foi o podcast número 3 sobre limites do humor. Eu queria fazer um teste para saber se quem está ouvindo aqui... eu queria fazer meio que uma mensuração, porque eu não sei mensurar. Então, se você ouviu, eu queria que você mandasse uma mensagem para mim, do tipo, te ouvi. @malmeireles com dois L's no Twitter. Te ouvi no podcast. Põe assim, te ouvi no podcast. Só para saber se você ouviu. E assim eu vou entendendo o meu fã. Te ouvi no podcast. @malmeireles com dois L's no Twitter. @malmeireles com dois L's no Instagram. Eu acho que nesses dois aí é mais fácil. Porque Facebook e tal, a galera fica só xingando e me dá saco. Então escreve ou no Twitter ou no Instagram que você me ouviu, velho. E aí tamo junto aí, a gente pode bater um papo. Tá bom? Sugestões, qualquer coisa do tipo. Obrigado a todo mundo que ouviu. Mais uma vez eu agradecer ao Arthur Petri, que tá me dando uma força pra caralho. E é nóis, galera. Tamo junto.